Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conte. Hoje é dia 10, quarta-feira, e hoje foi um dia de super quarta da inflação. Foi muito bem no Brasil e muito mal, na verdade não foi tão mal nos Estados Unidos. E o programa de hoje é dedicado a Dirce, Andréia e Fabiola, as três do Sala VIP, muito simpáticas, muito inteligentes, com carteiras que estão muito bem ajustadas. Também dedico ao Gafanhoto, a Lucileide, ao André e a Maria Isabel, que escreveram nos comentários deste vídeo, só que o de ontem, perguntando a Maria Isabel se vale a pena comprar Soma 3 ou não. Eu acho que Soma 3 vale muito a pena, mas eu não... O que eu acho? Eu acho que vai ser uma baita fusão. Os resultados vão melhorar bastante e essas ações podem estar, no fim deste ano, valendo uns 30%, 40% a mais. Só que pode ser que o não corte de juros nos Estados Unidos ou um corte muito fraco atrase toda essa valorização. Então, se você for comprar Maria Isabel Soma 3, vai comprando devagar. Mas eu acho que no segundo semestre, dando tudo certo, vai muito bem. E eu queria elogiar aqui o Daniel e o Danilo, que montaram esse cenário muito bacana. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, parede com luz azul, tudo direitinho, bem enquadrado. Eles fizeram agora há pouco um vídeo para Luísa Pires, a nossa craque de criptomoeda, e o cenário ficou aqui para mim. Muito obrigado de poder fazer nesse cenário top. E vamos à Bolsa, que fechou com baixa de 1,4 hoje, 1,40, 128 mil pontos, 0,54. O volume foi 23 bi, um volume bom, quase na média de 25 bi das boas quartas-feiras. E a Bolsa tinha duas coisas muito importantes para o dia. Primeiro, o índice, o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, que é feito aqui pelo IBGE. E esse índice, o que acontece com esse índice? Esse índice é usado pelo Banco Central para medir a inflação do ano e calibrar os juros. O Banco Central tem que ter um nível de juros que leve a inflação para o centro da meta. O centro da meta é 3% em 12 meses. A gente está com um acumulado, acho, de 3,60%. Então, a gente está indo para o centro da meta, mesmo com 0,43 de janeiro e os 0,42 de janeiro e os 0,83 de fevereiro, porque agora veio 0,16, um número ótimo, porque estávamos esperando 0,25, 0,30, um número ótimo que ia ser mega comemorado e a nossa bolsa ia finalmente subir. Pois bem, a alegria de pobre dura pouco e meia hora, uma hora depois, saiu a inflação dos Estados Unidos, o CPI, que é um índice semelhante ao IPCA. Pois bem, o CPI americano ele não tem quebrado. Ele ou é 0,20, ou é 0,30, ou é 0,40, não tem 0,35 ou 0,42. O esperado lá era 0,30, veio 0,40. Aí todo mundo, ai meu Deus, acabou o mundo. Eu acho um exagero completo no mercado americano e com reflexo aqui no Brasil, você ficar preocupado que a inflação não está 0,30, está 0,40. Eu já expliquei aqui várias vezes aquela questão. A meta é 2, eles aceitam até 2,5, 2,6. 0,20 seria ótimo, porque daria 2,40 no ano, só que eles estão com 3,50, está longe, por isso eles não vão começar a baixar os juros. Vamos pensar o seguinte, Quando a gente compra uma ação, a gente compra a parte de cima, que é o quê? O resultado das empresas dividido pela taxa de desconto. A taxa de desconto é a taxa de 10 anos do título de longo prazo, que nos Estados Unidos foi de 4,35 para 4,55, mais um prêmio pelo risco de bolsa versus o beta da ação. Aí falei de beta, que é um índice que eu uso muito nas aulas que eu dou, mas não comento aqui tanto. Pois bem, essa é a equação que define o preço de uma ação em bolsa. Quanto a empresa está dando de resultado, dividido pela taxa de desconto. Pois bem, o que realmente faz diferença nos Estados Unidos para as ações subirem é o quê? É o resultado da empresa crescer. Então, o resultado lá da NVIDIA não para de crescer. A ação não para de subir, não está nem aí para a questão de taxa de juros. Mesma coisa, McDonald's, Citibank, Walmart, Moderna, todas as empresas, IBM, etc., Coca-Cola. Mas o mercado americano está numa neurose enorme em relação ao juro americano. Ele quer que o juro americano comece a cair para a Bolsa ter mais um incentivo para subir. Não é que a Bolsa vai despencar, mas ele quer um incentivo adicional. E aqui no caso do Brasil, a gente não está recebendo dinheiro dos Estados Unidos, o dinheiro, pelo contrário, está saindo por conta justamente desta questão, a questão do juros americano. Juros americanos, que estava 3,80 o de 10 anos em dezembro, agora está 4,55, ele está subindo. Então, ele fica chamando investidor para levar dinheiro de volta para lá, porque o juro está maior. É essa a questão. Pois bem, vamos passar disso daí, que é muito chato e a gente não controla. Vamos para o que aconteceu na Bolsa. A nossa Bolsa só teve 3 ações em alta, só 3 ações. A Petrobras 4 subiu 2,20 e fechou a 39,54. Como a Andréia Simoni, que eu dediquei esse vídeo, me perguntou, ela falou: Flávio, muda a perspectiva da Petrobras com essa descoberta de petróleo no Ceará e no Rio Grande do Norte, na chamada margem equatorial, que vai lá do Rio Grande do Norte, aqui na ponta do Brasil, até o Amapá e as Guianas. Não muda, mas ele confirma que tem indícios realmente de petróleo na região e que a companhia vai poder crescer investindo na exploração, em seguida na produção e na venda de petróleo. Isso já está no cenário da Petrobras. E a Petrobras já está se preparando, inclusive mandando gente que vai morar na região, porque a Bacia de Santos vai começar a diminuir a produção e vai entrar lá a margem equatorial, que, aliás, tende a ter um custo de produção baixo, como é aqui na Bacia de Santos. Pois bem, então é positivo. E por que Petrobras não subiu mais? Primeiro, ela subiu razoavelmente bem, 2,2% a PN, 3% a ON, quer dizer, foi precificado. Se vocês imaginarem que a Petrobras vale 500 bilhões de reais, 3% são 15 bilhões. Então, foi precificado. Ah, Flávio, mas podia precificar mais? Podia. Por que não vai precificar muito mais? Porque, como escrevi para a Andréia, porque existem duas questões pendendo sobre a Petrobras. Primeira questão, se os dividendos extraordinários vão ser pagos, esse do quarto trimestre, que foram retidos, e se vão continuar a ser pagos todo trimestre. O Haddad está brigando para isso acontecer, enquanto o pessoal mais da parte política, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e o Rui Costa, ministro da chefe da Casa, ministro da Casa Civil, estão querendo que segure metade para investir a outra metade. Então, isso está pegando. Pois bem, se distribuir tudo, ótimo, as ações da Petrobras vão subir mais R$ 2, R$ 3, porque a distribuição deve ser entre R$ 2 e R$ 4. Se distribuir só metade, vai ser mais ou menos. E a Prio também subiu 0,70, ultrapassou os R$ 50, não é porque ela tem operações na região, mas sim por conta do bom momento do setor de petróleo, com petróleo lá em cima. O petróleo fechou hoje com uma leve alta, né? 0,10%, 89,50. E como foi o resto do mercado? O resto do mercado foi o seguinte: a Vale injustamente caiu 1,5%, 61,60, porque de manhã a gente teve a informação que tinha subido 3% o preço do minério. Portanto, até falei com o Felipe, nosso cliente do Infinity, um abraço para você, Felipe, aí em Saquarema. Ele perguntou para mim hoje de manhã o que devia acontecer com a Vale. Eu falei, olha, a Vale tem os fatores estruturais que mexem com ela. Preço do petróleo, preço do minério, atividade econômica na China, crescimento mundial e produção da Vale, da BHP e da Rio Tinto. Por quê? Porque a BHP e a Rio Tinto são aquelas duas mineradoras australianas que, junto com a Vale, dominam 80% do transporte transoceânico de minério de ferro. Que bonito nome, né? Transporte transoceânico. Pois bem, isso é estrutural. O conjuntural é aquela visão entre os investidores, se a China vai crescer, vai continuar a crescer ou vai diminuir bastante, se o preço do minério vai voltar para os 115, 120 ou vai cair para 100. Eu acho que vai para 114, 115. Só que tem uma turma que acha que vai para 100 dólares. E essa turma está entrando todo dia contra a turma que acha que vai subir e negociando forte. Tanto é que a Vale 3 negociou 3 bilhões e meio hoje. A média é em torno disso, dos 3 bilhões. E aí o que acontece? No pregão tem uma briga muito grande entre comprados e vendidos. Comprados, o pessoal como eu que acredita que a Vale pode ultrapassar os R$ 62,00 e ir para R$ 64,00, e o pessoal que não, que acha que vai furar de novo R$ 60,00. E aí tem a estratégia que o Ricardo e eu temos passado para os clientes, que é o seguinte: chegou perto de R$ 62,00, vende call coberta. Você tem lá 100 ações da Vale, você pagou R$ 60,00, você botou R$ 6.000 nas ações da Vale, você pode vender quando chegar em R$ 62,00 e a opção estiver gorda, uma opção dentro do dinheiro, ou seja, próximo dos R$ 62,00 a R$ 62,00, R$ 62,50, você vende a opção e espera cair para R$ 60,00. Porque realmente a briga está muito grande entre comprado e vendido, e o vendido tem vencido a batalha. Itaú caiu 2%, caiu 2%, Banco Bradesco, caiu 1,35%, Banco do Brasil. É uma injustiça os bancos caírem por conta de juros mais altos nos Estados Unidos. É uma injustiça, os bancos estão ganhando, principalmente Itaú e o Banco do Brasil, um dinheirão. A gente está esperando que nesse ano fique lá entre 35 e 40 bilhões o lucro líquido dessas empresas, do Banco do Brasil e do Itaú. Já o lucro do Bradesco ainda é um ponto de interrogação. A gente torce aí na casa dos 16 bi, que é 4 bi por trimestre, não mais os 2 bi e 900 por trimestre. Pois bem, é uma injustiça. Só que como são papéis muito líquidos, o pessoal vai lá e vende. Suzano quer o 0,85, mesmo com o aumento do preço do dólar, que é importante para ela, ela devia ter subido hoje e não descido. Rente 3, que é o 3%, vem junto com o índice. Destaque aqui, Elet 3, cai 2%. R$ 40,72 é muito pouco para Elet 3. Aliás, eu gravei hoje de manhã, quarta-feira, gravei um mata-mata especial somente com a Eletrobras. Eu cubro tudo de Eletrobras para vocês, desde cada membro do Conselho de Administração, passando pelos resultados do quarto trimestre de 2023, projeção para 2024, 2025 e 2026, preço-alvo meu, preço-alvo dos analistas, quantos recomendam compra, quantos recomendam venda, placar final e o que fazer e os riscos políticos. Eu fui atrás de cada declaração sobre o embate governo federal e Eletrobras. Não perca no próximo domingo, às 5 horas da tarde. O que mais aqui? Gerdau caiu 0,65, 22,85. Hoje a minha querida Dirce perguntou se é para manter Gerdau por causa da bonificação. Sim. O que eu falo para vocês é o seguinte: sempre que tem algum provento, o que é provento? Dividendos ou juros sobre capital próprio ou bonificação ou split, você deve sempre, ceteris paribus, ou seja, não tendo nada super diferente, você deve manter até ter o direito. Por quê? Porque a cotação de uma empresa em bolsa faz assim. Que nem naquele filme O Lobo de Wall Street, o Matthew, que é casado com aquela modelo brasileira, ele faz assim, ó, no mercado é tudo fluido. Faz assim, ele fala para o Leonardo DiCaprio, mercado está tudo fluido. O que, que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o mercado sobe e desce e é fluído as cotações. O que não é fluido para mim? O dividendo, o juros sobre capital próprio e a bonificação e o desdobramento. Porque isso é dado para você e ninguém tira de você. Então, disse, quando tem alguma coisa, algum provento para você ganhar, e mesmo a gente tendo falado que é interessante vender ou realizar, só faça isso depois do provento. Sabesp caiu 1,37, foi para 83,80. Se tiver, eu acho que não vai ter, mas se tiver mais pregões ruins, Sabesp chegou a R$78,00. Eu falei que podia, R$77,00, na verdade, eu falei que podia ser uma oportunidade de compra, eu acho que vale a pena abaixo dos R$ 80. Até a VEG caiu hoje por conta da questão dos Estados Unidos, que eu acho que foi overreacted, ou seja, teve uma reação exagerada. Já falei das bolsas americanas, né? Fechou 0,84 de queda o Nasdaq, que não foi grande coisa, o Dow Jones menos 1, depois vai voltar a subir. Vamos pegar agora os 5 destaques de alta e de baixa. Petro, 3 e 4, as duas maiores altas, por causa da confirmação de petróleo lá na margem equatorial, Ceará e Rio Grande do Norte. REC V subiu 1,70, tinham batido ontem. Prio subiu 0,70 em Braia. Maiores baixas. Azul, 7%, porque o petróleo alto prejudica. Pets, 6 de queda. A Semin, 6 de queda, achei exagerada. CVC, 5 de queda. Lojas Renner, 5 de queda. Achei Lojas Renner exagerado. Não tem nada a ver o que está acontecendo com Lojas Renner. Hoje a gente tem que terminar às 7 horas por conta do Tax Trader. Se você tem algum problema, se você tem algum problema ou quer ter usar melhor a sua parte de pagar imposto, ouça às 7 horas da noite a nossa live com o pessoal do Tax Trader. Vamos lá. Quase estava esquecendo. Podemos pular hoje o patrocinador, porque a gente tem pouco tempo? Beleza. Vamos lá. A Cláudia Carson diz: boa noite, professor Flávio. Alguma opinião sobre Vulcabras? Eu gosto de Vulcabras, acho que a empresa está barata, paga um dividendo de 10%, que é muito bom, é uma máquina de dinheiro. A questão, Cláudia, é só o momento de entrada. Esse papel subiu 41% em um ano, ele veio de 11,93, bateu 21,70, está 16,93. Eu acho que nesse período de um pouco de queda do mercado, eu acho que vale a pena sim, Cláudia, comprar a Vulcabras, e eu estou de olho nela para colocar na carteira de small caps da Levante. Pronto, falei. O Anderson Pereira, vamos lá. Boa noite, Flávio. Estou acreditando que aquele analista tinha razão ano passado, que a inflação de usar seria um problema e nunca mais a baixaria nos Estados Unidos. Pode ser. Só o tempo dirá, meu querido. E ele fala: se um fato assim for, o mercado de consumidores terão que se ajustar com isso daqui para frente. Bom, vamos lembrar, Anderson, que os Estados Unidos sempre viveu juro baixo, inflação baixa. Era assim, inflação 1,8, 1,5% e juro de 4%, 3,5%. A gente aqui vive há muitos anos com uma inflação oficial na casa dos 4,5% e um juros de 10,11%. E estamos aí vivo, tocando a vida. O Fernando Duarte, um abraço, meu amigo. Ouro atingiu seu pico essa semana. Você vê algum motivo ou é algo só grandes players estão sabendo? Eu, sinceramente, Fernando, eu não acompanho o ouro, não tenho a menor ideia e, obviamente, não vou chutar uma resposta, como não chuto nenhuma. A Rosana Toledo: boa tarde, Flávio. Poderia analisar porque a Nantra respondeu positivamente a fusão e a 3R não? Ué, tava de manhã, quando eu vi, estavam todas subindo. Enalta 1,88, RRP3... Ah, 0,48, podia ter subido. Concordo contigo. Vamos ver se amanhã melhora, mas não tem nenhum motivo, não. A Rosana Toledo, like, ok. O Viagens e Turismo Local, acho que é de Minas Gerais. Você vai dizer que a expressiva do Santander hoje caiu junto com os bancos, né, amigão? Vamos lá, é. Caiu junto com os bancos, mas eu concordo que foi um pouco demais. O professor Sabino faz só um abraço para você, professor, que deu aula para minha filha. Petrobras vai a 41, está forte. Tomara. Humberto Fuxwater, abraços, professor Fábio. Um grande abraço para você também. O Alex Pacheco pede para eu dar uma olhada em Intelbras por longo prazo. Eu gosto da empresa Intelbras. A discussão na Intelbras é relativo a preço. A questão é, ela está barata ou está cara? Os resultados vão melhorar ou não vão melhorar? Aliás, vão combinar, né? Todas as empresas, a questão é essa, está cara ou está barata, e se os resultados vão melhorar ou não. É muito bom os produtos da Intelbras, que caíram a receita 4,5% em relação ao ano passado. O lucro bruto caiu 9,2%, queda da margem bruta. O EBITDA subiu, muito bom, 19%, o lucro líquido 14%. Eu vou dar uma olhada para ver se é isso mesmo, que eu achei estranho. Caiu. Tem um aqui ajustado. Principais indicadores ajustados. O EBITDA cai 3% e o lucro líquido cai 7%. Ou seja, foi um resultado ok. Vamos ver no ano como é que foi o resultado. Ué, não tem no ano, meu Deus do céu. Vamos olhar aqui. Teb 3, eu já fiz um mata-mata com eles, foi bem legal. O papel cai 22% em 12 meses, dividendo quase nenhum, 18 centavos. Olha, PL dela, 11,7, e ela costumava ter um PL de 25. EV/EBITDA 10,80. Senão vai ter um EV/EBITDA de 18. Eu acho que um ROI de 21 e um PL de 12 estaria ok. Então é o seguinte, se o valuation está ok, a gente vai comprar baseado na expectativa do resultado melhorar. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar sair o primeiro trimestre e eu te falo se é para comprar ou não, Alex, tá bom? O Sérgio Minato, direto de Caraguá, bolsa quase toda vermelha, realização notícias da quarta, foi a porcaria da inflação americana. O mercado não perdoa, diz o Ítalo Santana. Azul 4 derreteu com a queda de preço das passagens aéreas em março. Olha, eu queria que passagem aérea caísse 30%, que é tudo muito caro. O Alex Pacheco pergunta de Unipar. Hoje eu conversei com duas clientes e falei, tire Unipar da carteira. Por quê? Primeiro lugar, o preço da soda cáustica e do PVC não está recuperando e está segurando o papel lá embaixo. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a Unipar tem uma unidade na Argentina que está sofrendo com o Milei e a desvalorização cambial. Portanto, fique fora. O Henrique Santos, boa noite, grande Flávio. Após o Flávio, será que o COL agora é operado de lado ou irá no Brasil diferente após? Então, ó, excelente, é o Henrique Santos, tá? Por favor, tirar o Alex Pacheco. Então, eu também acho que isso poderia acontecer, mas qual que é o problema? Primeiro você olha no seu quintal para ver se está tudo bem. Se o teu quintal é maior, que é o caso dos Estados Unidos, você não vai para um quintal menor, mas eu acho que deveria ir. O Elcio Zalpa, que aparece aqui poucas vezes, acho que é a primeira vez. Boa noite, Flávio, tudo bem? Parabéns pelas suas análises em relação à Vale PM. Você está com PM que não é alto, não. 6514. Para quem tem ação, precisa comprar? Não. Preço médio não é uma estratégia. Você compra se a ação está barato, não porque você pagou mais caro e ficou barato. Pessoal, vou ter que parar, que está vindo agora às 7 horas da noite o Tech Trader. Não perco. Amanhã, quinta-feira, eu vou estar com o meu querido Felipe, está aqui do meu lado, se preparando para vocês, vai responder tudo de fundo imobiliário e eu de ações. Boa noite, bom descanso.